Obrigado, Senhor, porque Tu que sempre tens algo para nos dizer. Ó Senhor, que sempre tenhamos ouvidos para ouvir e um coração pronto para atender. Obrigado, porque Tu estás formando em nós a imagem do Teu Filho Jesus. Queremos ser como Jesus. Dá graça ao Telmo, Senhor, sua mente, seus lábios, para comunicar esse Teu recado, em nome de Jesus. Amém.
Antes de trazer a palavra, eu gostaria de cantar com a amada igreja um dos cânticos que mais, assim, comove o meu coração já por muitos anos, que temos cantado eventualmente aqui com os amados, a mensagem da cruz. Não preciso levantar, os irmãos podem ficar sentados. Tem uma letra maravilhosa, e é graças a essa mensagem que nós estamos aqui, porque na cruz houve plena redenção dos nossos pecados. Ele nos substituiu ali, para que tu não fosse pregado na cruz, ele foi condenado em teu lugar. Então vamos cantar dessa rude cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, pois que nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Da cruz. Eu a vou sem fim, porque nem
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Vem me buscar.
Cabeça e agradeça a Deus. Não for aquela cruz, tu não estarias aqui. Obrigado, Senhor, que na tua ira tu podias ter nos desprezado, mas na tua misericórdia manifestada ali naquela cruz, nós fomos atraídos para ti, reconhecendo o teu amor e o teu sangue que foi vertido por amor a mim, a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a valorizar cada vez mais essa grande e maravilhosa manifestação do teu amor. Não temos palavras, Senhor. Como já cantamos aqui, não podemos avaliar o que foi o peso do nosso pecado ali sobre aquela cruz. O grande preço que tu pagaste, Jesus. Nós te damos muitas graças, Pai, por meio de Jesus. Amém. Amados, queria fazer uma meditação com vocês, partindo do capítulo 11 de Romanos, versículos 22 e 23, que manda nós considerarmos uma coisa muito importante, que às vezes nós não damos a devida importância. É o que diz aqui, Romanos 11, 22 e 23. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Esse é um texto muito forte da Escritura, amados. Nós fazemos assim muito bem em pôr a devida importância nessas duas verdades enfáticas que Paulo está mandando, é um mandamento aqui, nós considerarmos. A bondade e a severidade de Deus. Queria falar um pouco mais sobre o segundo esta noite, segunda parte aqui. Nós considerar também a severidade de Deus. Na verdade, nós todos gostamos mais, né, de textos que nos falam da misericórdia, da bondade, do amor, do cuidado, da proteção, do consolo, não é? Quem é que não gosta de ler na palavra estes textos de encorajamento? E tudo isto é muito maravilhoso, e que bom que Deus tem nos dado estas palavras de conforto, de amor e de misericórdia. Alguns irmãos aqui, talvez mais antigamente, tinha o hábito de comprar as caixinhas de promessa. Eu sempre ficava um pouco inquieto, que naquelas caixinhas de promessa só havia, sim, mensagens de conforto, de amor, de proteção, de direção para a nossa vida, não que esteja errado, né? Mas por que não botava assim alguns textos de arrependimento, de tomar a sua cruz, de negar-se a si mesmo, né? Porque é sabido que essa pregação de negar-se a si mesmo, arrepender-se e tomar a cruz, é uma pregação impopular. Tão impopular que custou a cabeça de João Batista. E vocês sabem que ele entrou no cenário pregando: arrependei-vos. Já está posto o machado à raiz da árvore. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O povo em geral, aí no mundo, não gosta desta mensagem. Querem mensagens suaves, querem que se fale de um Deus bonzinho, não de um Deus irado, não de um Deus severo com o nosso pecado. E é oportuno, eu queria meditar esta noite com os irmãos, que nós pensamos um pouco também esta noite sobre a severidade de Deus. O mesmo João Batista dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, Deus está irado com a humanidade que não quer ouvir sua palavra, com a humanidade que só quer discursos gostosos para a sua alma, que, como diz lá em Timóteo, como que sentindo coceira nos ouvidos, se entregam às fábulas. Muito dessa literatura de autoajuda que vende aos milhões aí pelo Brasil, literatura esotérica em geral, apela para esse lado. Uma religião assim com mensagens positivas, com coisas que o homem gosta de ouvir, que vai ter sucesso nessa vida, que vai ter muito êxito, que vai ter prosperidade, não é? Isto aí é uma adulteração da verdade da palavra de Deus. E muitas vezes esses homens estão usando o nome de Deus, mas eu diria que estão usando o nome de Deus em vão. Cristo, quando estava aqui na terra, usou de muita dureza em muitos de seus discursos. Quer lembrar um deles? Abre em Mateus 23, você vai se assustar. Só nesse capítulo aqui tem 8 ais. Sabe o que, que são ais? Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Jesus está dizendo: coitados deles, que se cuidem. Ai dos escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornais filho do inferno. Olha só, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E assim vai Jesus. Assim vai Jesus. Serpentes, raças de víboras. Versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? Como vocês veem, Jesus tinha uma séria bronca com os religiosos. Uma séria bronca com os religiosos. Podemos, então, dizer que Jesus abominava a religião. Abominava a religião. Porque a religião se torna um substituto, muitas vezes, aí no mundo, para as pessoas terem um verdadeiro encontro com Cristo. Não vão atrás dessa conversa aí do mundo. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos conduzem a Deus. Negativo. Há um só caminho que conduz a Deus. E esse caminho tem um nome. Qual é o nome dele? Jesus. E esse Jesus Cristo morto e ressuscitado, que nos trouxe a mais linda mensagem, a mensagem da cruz do amor de Deus. Ele quer que as pessoas o conheçam pessoalmente.
aqui mesmo, um pouquinho antes, no capítulo 18, versículo 6, Jesus trouxe uma das palavras mais duras no Evangelho contra as pessoas, muitas delas religiosas, que fechavam o reino de Deus, e nesse contexto aqui, para as criancinhas. Parece que ainda agrava mais o pecado deles, porque Jesus estava aqui falando das crianças, dizendo que uma criança que se converte e entra no reino dos céus, não é? O Senhor vai dizer aqui que a mim me recebe quem recebe uma tal criança. Mas também diz no versículo 6, que qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, agora a força da palavra de Jesus, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. E assim vai Jesus, mais um ai aqui. Vocês podem imaginar, irmãos queridos, como é sério isso aqui que Jesus falou também. Ele teve que repreender os seus próprios discípulos, que estavam cometendo uma vez este erro, de impedir que as criancinhas chegassem ao seu colo e ouvissem do seu amor. Quando ele disse, deixai, ele estava usando imperativos fortes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Então parece que se agrava ainda mais o pecado de uma pessoa quando ela impede uma criancinha de chegar aos pés de Jesus. Pais, vocês que são pais, muito cuidado para serem exemplo e fazerem todo o possível para deixar desde a mais tenra infância de seus filhos a porta aberta, para que muito cedo os seus filhinhos venham conhecer o amor de Deus. Eu fico pensando, né, para usar uma expressão do meu colega Moacir lá do Rio, coitado desse infeliz aqui. Esse infeliz que faz uma criança ser impedida de crer em Cristo, de causar obstáculos e escândalos e coisas terríveis que se ouve nesse mundo aí contra as crianças, como sequestro de crianças, como sacrifícios de criança em rituais de bruxaria, ou como a pavorosa pedofilia que tem infelicitado e desgraçado crianças que se tornam adultos infelizes para o resto da vida, se não se converterem. Então Jesus está falando com muita seriedade e com ira santa, podemos dizer assim, contra essas pessoas, ao ponto de dizer isto, né? Que melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Os irmãos já viram pedra de moinho? Eu já fui no Museu de Pedras de Moinho em Nova Petrópolis. Lá tem vários tipos, é laje de pedra, com um furo no meio, que usavam antigamente para fazer moer grãos, às vezes puxado por um cavalo, ou às vezes por homens. Tinha pedras deste tamanho, deste. Imagino que Jesus aqui estava falando de uma bem grandona, né? Que devia ser pendurada no pescoço desse homem e fosse afogado na profundeza do mar. Irmãos, então vocês veem a seriedade, a ira de Deus aqui manifestada contra os pecados dos homens. De alguma maneira também eu queria aplicar esta palavra à igreja do Senhor. Sabemos que nós todos já estamos debaixo da sua misericórdia, da sua bondade, mas às vezes nos preocupa na vida da igreja quando alguns irmãos começam a tratar levianamente as coisas de Deus, não com devido temor, não com a devida seriedade, porque a palavra diz que aquele que teme ao Senhor vai se afastar do mal, como escreveu uma vez uma mãe, na dedicatória de uma Bíblia para sua filha: minha filha, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Sempre que a igreja vai permitindo que o pecado, nas suas multiformes manifestações, começa a penetrar o mundo, o pecado, os demônios nas nossas vidas, nós estamos dando lugar ao diabo. E a palavra também adverte seriamente aqueles que, tendo provado o dom celestial, tendo experimentado os dons de Deus, tendo experimentado o enchimento do Espírito Santo, tendo se arrependido e crido em Cristo Jesus, e aí caíram de maneira tal que não querem mais se arrepender, diz a palavra que o seu estado vai ser agora, depois que creu e se afastou, pior do que antes. Como diz Pedro, cumpre-se-á nele aquele ditado que a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, e o cachorro voltou ao seu próprio vômito. Palavras duras, palavras fortes. Alguém disse certa vez que haveria menos do inferno em nossas congregações se houvesse mais do inferno em nossas pregações. Já ouviram essa? Ouvindo os pregadores do passado, como Jonathan Edwards, que levou milhares a Cristo, um dos seus sermões mais famosos foi Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Diz que enquanto ele pregava para a congregação, tanto de crentes como incrédulos, alguns irmãos e incrédulos começavam a se agarrar nos pilares, assim, e clamando: misericórdia de Deus, misericórdia. Tal era assim a pregação ungida e cheia do poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo falando da condenação eterna nas chamas do inferno, que as pessoas ficavam tão apavoradas que clamavam por misericórdia e eram instantaneamente salvas. Creio que está faltando hoje em dia pregações no estilo de Jonathan Edwards e de João Batista. Haveria muito mais conversões se os pregadores tivessem mais audácia, mais unção, mais poder para proclamar todo o Evangelho, todo o conselho de Deus. A severidade, na língua original, quer dizer como se houvesse uma cortada, como uma coisa que fosse cortado. Ou seja, a pessoa que fica debaixo da ira, da severidade de Deus, ela fica cortada da comunhão com Deus. Severidade pode ser um sinônimo também de ira. Ira com seus sinônimos: indignação, fúria, vingança. Aparecem aproximadamente 500 vezes na Bíblia. E diz que há mais referências à ira na Bíblia do que ao amor. Diz que há muito mais não do que sim na Bíblia. Só nos 10 mandamentos, já ali no segundo começa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E aí vai: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e vários outros nãos. É porque Deus precisa, por causa da sua santidade, da sua natureza que é santa, pura e justa, tratar de modo muito sério com o pecado. E o tratou de modo tão sério que permitiu que seu próprio filho carregasse sobre seus ombros, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, os pecados da humanidade inteira. Da mesma maneira que Deus está irado com o pecado e com o pecador, ele é misericordioso e quer que esse pecador encontre-se com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Não vamos confundir, amados, a ira de Deus com a ira humana. Razão tem Tiago em dizer lá em 2:20 que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Faz parte da nossa personalidade termos alguns acessos de ira de vez em quando, de indignação. Todos nós temos. É um sentimento que existe na nossa personalidade, que cremos que vem até da própria personalidade divina. Porque a Bíblia fala na ira de Deus. Mas nunca vamos confundir a ira de Deus com a ira do homem. Porque a ira de Deus provém da sua santidade, da sua perfeita justiça. É porque ele quer manter a sua honra. É porque ele quer se manifestar contra a ingratidão e a rebeldia do homem. Então, ele precisa manter esta ira santa. Isso é importante a gente entender. Mas nunca vamos pensar que o nosso Deus é cheio de caprichos, né? Como eram os deuses do Olimpo, lá dos gregos, né? Que faziam e aconteciam e mil e umas coisas sobre aqueles que acreditavam, não é? A ira de Deus, em última análise, sempre é uma maneira de Deus tentar levar as pessoas deste mundo ao arrependimento. Então podemos dizer que a ira também se torna uma manifestação do amor de Deus. Também está escrito em Romanos que a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando a Bíblia diz para nós nos irarmos, Efésios 4:26, é com essa ira divina, com essa ira equilibrada, com essa ira santa. Mas diz lá, irar-vos, mas não pequeis. Alguns irmãos lendo o Antigo Testamento, às vezes nos perguntam, por que que Deus tinha tantas manifestações de ira? Até parece de ódio, de maus tratos contra as pessoas, quando mandava às vezes destruir populações inteiras. Na verdade, é um pouco difícil de explicar isto. Mas, sabendo que Deus, em última análise, quer salvar as pessoas, muitas vezes ele agia de uma maneira muito drástica para que as pessoas também reconhecessem, através da sua ira, que ele os estava chamando para conhecer também a sua misericórdia. Por isso esse texto de Romanos 11, 22 é tão importante quando nos manda considerar também a severidade de Deus. Nunca vamos pensar que o Deus do Antigo Testamento é outro, como algumas religiões falsas já têm ensinado por aí. Jesus foi muito claro. Ele disse, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Então aquele mesmo Deus que manifestou a sua ira no Antigo Testamento e aqueles atos fortes contra o pecado das nações, esse mesmo Deus que diz em Malaquias 3:6, eu não mudo, personalidade de Deus não muda, Deus não é um Deus caprichoso, cheio de caprichos. Nós vemos então, através da face de Cristo, especialmente manifestada a sua misericórdia. Por isso diz lá em João 1, que a lei veio por intermédio de Moisés. Deus tinha que tratar de uma maneira muito dura o povo israelita, porque era um povo muito renitente, muito cabeçudo, muito teimoso. Por qualquer motivo, já estavam se entregando à idolatria. Moisés ficou uns dias a mais lá em cima do Monte Sinai, falando com Deus, recebendo a santa lei de Deus. Dentro de pouco tempo, quando ele desceu, ele já estava adorando o quê? Um bezerro de ouro. Então Deus precisava usar de manifestações drásticas e fortes, muito fortes muitas vezes, contra o pecado dos israelitas. Mas irmãos, como nós já vimos por alguns textos do Novo Testamento, tanto João Batista como Jesus, o Filho de Deus, manifestava a sua ira muitas vezes. João 3,36, um texto que nós fazemos bem em meditar nele, está dizendo que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Em última análise, o que leva as pessoas à condenação eterna e o inferno é porque eles se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus. O que vai te levar para longe de Deus é a incredulidade, porque você não quer crer, você não quer reconhecer que Cristo é o Salvador e o Senhor. E a maioria das pessoas desse mundo, mesmo os que ouvem o Evangelho, não dão bola para ele, o rejeitam, o desprezam e querem continuar nos seus pecados. Romanos capítulo 1, um dos capítulos mais fortes sobre a ira divina, no versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê? Diz ali no 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, passaram a adorar até ratos, como sabemos que fazem na Índia, vacas e outros animais, e postes de pau, de pedra, de gesso, até pessoas como os chamados santos da Igreja Católica. As pessoas se curvam perante estas imagens e acabam, como diz aqui no versículo 25, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí diz uma séria advertência logo em seguida: por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. A paixões infames, que são citadas aqui, especialmente o homossexualismo. O movimento gay devia ler esses versículos aqui, para ver se eles se arrependam dos seus pecados. Porque Deus está irado contra toda forma de perversão sexual, de tudo aquilo que é uma afronta ao casamento, de tudo aquilo que Deus santificou para abençoar seus filhos. Então, amados, Lucas 21, versículo 23, está nos dizendo também: ai das que estiverem grávidas. Agora não se assuste, irmãzinhas grávidas, tá? Porque isso aqui foi só para aquela época, quando Jerusalém foi sitiada. Porque naquele tempo as grávidas estariam sofrendo ainda mais por causa da situação grave que aconteceu em Jerusalém. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Por causa da ira de Deus, Jerusalém foi totalmente sitiada, cercada naquele tempo, ao ponto de impedir a entrada de comida e água para as pessoas morrerem de fome e sede. O desespero era tal que nos conta o historiador Josefo que as mães chegavam a comer seus próprios filhos, de tanto pavor, de fome, Então, situações muito drásticas, muito terríveis já houve contra o povo judeu naquela época, e a palavra está dizendo claramente aqui, e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Sabemos que no ano 70 Jerusalém foi totalmente destruída. E dali em diante os judeus ficaram dispersos por toda a terra. Então, irmãos, eu acho importante nós pensarmos um pouco sobre isso. Jesus era tão zeloso das coisas de Deus, que certa vez quando ele viu ali no pátio do templo, o seu próprio povo fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, e muitas vezes de comércio ilegal. Diz na Bíblia que Jesus pegou um azorrague, palavra difícil, né? Mas é um chicote. Pegou um chicote e foi derrubando as mesas, foi derrubando tudo aquilo que estava ali, quando ele disse aquela palavra forte e séria, que a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós a transformastes em covil de salteadores. É difícil às vezes para algum, não é? Ver assim o nosso meigo Jesus, que na Bíblia também é chamado Cordeiro de Deus. Cordeiro, ovelha, é um animal tão manso, tão tranquilo. Mas vocês não esqueçam também que Jesus é leão. Leão da tribo de Judá. Aquele que ruge, aquele que fala forte. Aquele que diz palavras importantes para que as pessoas reconheçam o poder dele. Irmãos, falando de nós mesmos, é muito importante agora, aplicando essas coisas para a nossa vida, visto que agora nós já somos filhos, nós não somos bastardos, nós não somos ilegítimos, nós temos um pai que nos adotou na sua família. E como filhos dele agora, ele no seu amor, também na sua ira, de vez em quando, vai nos corrigir, assim como um pai precisa corrigir seu filho, às vezes como um pai precisa disciplinar o seu filho, usando os meios que Deus lhe confere, assim muitas vezes Deus precisa nos tratar com severidade, com diligência, com zelo, para que nós não nos desviemos do seu caminho. E a palavra diz que ele nos açoita por amor, a palavra diz lá em Romanos 12, a fim de nos tornarmos o quê? Participantes da sua santidade. Então Deus tem um alto e sublime propósito quando precisa aplicar a sua severidade, a sua indignação sobre nossas vidas, porque ele, por amor, quer nos corrigir. A palavra diz em Efésios 2:3 que antigamente nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Mas, amados, com respeito a esta atitude de Deus em nos corrigir, estava lendo um livro hoje que trouxe uma ilustração muito bonita que achei que poderia repartir com a igreja hoje. É a ilustração dos ponteiros do relógio. Estou aqui olhando para o meu relógio. Não é digital, tá? É com ponteiros mesmo. Ponteiro dos segundos, ponteiro dos minutos. O ponteiro menor pode representar, irmãos, os tratos de Deus conosco, através da disciplina. Segundo após segundo, o Espírito Santo está nos falando. Assim como o tic-tac, né, de um relógio que a gente ouve, esse aqui eu quase não ouço. Tem outros que podem se ouvir melhor, né? Esse tic-tac, dizem que dá 1.440 tic-tacs por dia.
Assim Deus continuamente com seus toques está nos falando, está nos disciplinando, está nos chamando, está nos admoestando, sempre com o propósito de nos orientar, nos disciplinar, muitas vezes de uma maneira mais forte, outras vezes de uma maneira mais branda. Mas que bom que Deus faz isto. O ponteiro maior, o ponteiro das horas, que toca forte de hora em hora, na casa dos meus pais havia um desses relógios antigos que tocava de hora em hora e de 15 em 15 minutos também. Me lembro que eu estava às vezes acordado de madrugada e ficava sabendo qual era a hora. Ó, 3 horas. Tocou 3 vezes. Depois o ponteiro do primeiro quarto. 1/4 de hora. Aí eu já sabia que era 3:15. E assim por diante. Então disse que esse ponteiro maior que toca forte de hora em hora é para nos lembrar por 24 fortes toques que acontecem durante o dia da bondade de Deus, da sua misericórdia, das suas grandes bênçãos que acontecem através dos pequenos toques de disciplina, de ensino, de admoestação, a qual Ele nos chama sempre para si. E sabemos que tanto o ponteiro maior como o ponteiro menor, ambos estão afixados aqui num eixo central. Sabe o que, pode ser esse eixo na ilustração desse pastor? O imutável coração do nosso Pai e o seu propósito, que através do seu tratamento na nossa vida, não permite nós ficar do jeito que nós somos. Amém? Porque Ele vai nos tratando, visando a nossa santificação. Por isso temos que exclamar como Paulo, né? Ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Irmãos, sabemos que houve 2 momentos, especialmente um momento muito sério na história da humanidade, em que Deus teve que agir com a sua ira de modo tal que exterminou quase toda a humanidade nas águas do dilúvio. Só não morreram todos porque ele descobriu um homem chamado Noé, que diz na Bíblia que era um homem justo diante de Deus, e junto com ele a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas apenas havia na humanidade que ainda criam em Deus e que aceitavam o seu tratamento. Mas como a situação da humanidade naquela época era tão calamitosa, e hoje nós estamos andando também para dias assim, dias cada vez mais difíceis, o imundo continuando cada vez mais a se sujar, em todas as formas de iniquidade que está havendo na sociedade, agora virá, diz a Bíblia, um último juízo de Deus, que a Bíblia chama também o juízo final em 2 Pedro 3:10. Diz que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Entendo que agora vai ser através do fogo. No tempo de Noé foi pela água. Agora no último dia será através do fogo, em que Deus fará uma tremenda purificação, e aqueles que já são de Cristo subirão com Ele, aleluia, mas os ímpios serão totalmente dizimados e lançados para sempre no lago de fogo. Irmãos, não vos enganeis, diz o apóstolo, de Deus não se zomba. Jesus falou com muita seriedade para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Paulo disse também que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Falta temor em muitas vidas, e uma das coisas que vai nos fazer chegar mais perto da santidade de Deus
é quando nós passamos a temê-lo mais, quando nós passamos a obedecê-lo mais, porque a gente não está brincando com o pecado e nem estamos brincando com as coisas de Deus, mas nós estamos respeitando o Senhor. Bem no início do culto, Samir nos leu o Salmo 103, e o Senhor já foi fazendo tudo combinar para essa mensagem que eu ia trazer. Ainda que a palavra fala de maneira tão grave, tão séria sobre a ira de Deus, que vai pesar sobre os ímpios, e até sobre crentes que não se arrependerem, diz no versículo 8, aleluia, glória a Deus, que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, ou seja, lento para se irritar, e assaz benigno, como cantamos antes, que ele é bom. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Lamentações 3:22 e 21 diz: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Um versículo que está na porta da minha casa. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. E sabe o que diz logo em seguida? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam quando? Cada manhã. Amém. Estava compartilhando ali com a Miriam, né? Ela me falava da fidelidade. Salmo 117 fala tanto da fidelidade como da misericórdia. Nós cantávamos esse salmo antigamente. Nunca mais cantamos. Muito lindo. Salmo 117 diz: muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Salmo 23, 6, que todos sabemos de cor, vamos ver quantos sabem. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amados? Ainda que Deus se ire, vamos nos refugiar na sua misericórdia. E esse versículo aí, 6 do Salmo 23, está falando que nós vamos ter um belo futuro aqui na terra e depois dessa vida. Porque está dizendo que todos os dias da minha vida nessa terra, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão ao meu redor. E diz também que depois desta vida, eu o quê? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa palavra é para os salvos, é para os discípulos, aqueles que estão levando a sério o que a palavra de Deus está dizendo. No capítulo dos 10 mandamentos, Êxodo 20, diz ali que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas também diz que ele faz misericórdia até mil gerações, aleluia, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero estimular os irmãos a considerar a severidade de Deus essa noite, mas louvar a Deus por sua misericórdia, que conforme diz em Tiago 2,13, triunfa sobre o juízo. Amém? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Podem repetir? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Maravilha, amados. Coloca aquela figura agora, Miriam. Salmo 85, 10 ilustra uma coisa muito simples que a Miriam vai colocar agora aqui no projetor. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça, olha aqui, e a paz se beijaram. E o que surgiu? A cruz de Cristo. Amém? Faz de novo, Miriam. Acho que nem todos viram. A justiça e a paz se beijaram. Beijo santo. E aí surgiu a cruz. Deus, na sua justiça, estaria pronto a condenar a humanidade toda como fez lá no dilúvio. Mas graças à sua misericórdia, à sua paz, à sua longanimidade, ao seu grande amor, tudo foi concretizado na cruz. Os dois se juntaram. Pela justiça, Deus poderia ter nos condenado. Mas veio a paz e a misericórdia de outro lado. O Pai, através do seu Filho, concordou: o Filho vai à terra salvar a humanidade. E ali a mensagem da cruz começou, né? No dia que ele morreu por nós. Obrigado, Senhor. Nós todos te louvamos essa noite, por tua bondade, por tua misericórdia, também por tua ira, por tua severidade, por tua indignação, Senhor. Ajuda-nos a ter mais temor diante de ti. E que nenhum de nós aqui haja levianamente com as coisas santas. Que tenhamos um sentimento de profundo respeito por ti, Senhor. Porque tu nos concedeste tão grande misericórdia, quando tu poderias ter até nos aniquilado, nos jogado para longe de ti eternamente. Mas tua palavra diz que tu nos atraíste com cordas de amor. Que no ímpeto de indignação tu tiraste contra nós, mas nos atraíste depois com cordas de amor. Muito obrigado que estamos nesse refúgio da tua graça e da tua misericórdia. E obrigado por essas vidas que vieram hoje aqui à frente e receberam a tua graça e a tua misericórdia. Firma ela, Senhor, em teu grande amor. Obrigado, Jesus. Amém. Como nós não somos mais filhos da ira, né, amados? Mas somos filhos da graça, que tal nós ficar de pé e cantar? Somos filhos da graça, divina e sem par, em Cristo Jesus, que nos veio salvar. E derrame essa graça sobre teus irmãos. Esparrame essa graça para o mundo que está precisando lá fora de conhecer essa graça, essa luz e essa vida em Cristo Jesus.
Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados.
Graça,
graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados.
Graça!
Graça, superabundante, graça.
Glorificados, glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, oh, superabundante, graça.
Cantar mais um canto sobre a graça? Eu gosto de misturar os cânticos bem modernos com os tradicionais antigos, né? Vocês já sabem. Aquele de 200 anos. Preciosa graça. Pega o tom aí. Aleluia. Glória a Deus. Esse hino tem tocado muitos corações. Se tornou sucesso até no mundo, vocês sabiam? Até os incrédulos gostam dessa música. E tem gravado também. Que Deus use para tocar o coração deles também. Preciosa graça de Jesus, um céu, louvor!